Sejam bem-vindos a mais um Tricô de Paz, número 117. Quem diria, ninguém imaginou que a gente fosse chegar tão longe. Pois é, chegamos aqui. Meu nome é Thiago Queiroz e hoje vai ser um daqueles episódios para você pôr a mão na consciência e a mão no coração. Então vem com a gente que vai ser super importante.
Oi, aqui é Thiago Berto e sejam bem-vindos. Hoje não tem Vitor, tá, gente? Por isso que eu tô falando em segundo. O Vitor teve problemas no patrocinador dele, né? Mais conhecido como emprego, que não deixou ele estar disponível para estar conosco.
Aqui é Bruno Vilas Boas, na sequência fora de ordem. O Vitor altera tudo.
Trouxemos aqui, então, convidados excelentíssimos para conversar com a gente. Então, chega mais aí, Humberto.
Opa, é um privilégio estar aqui. Eu agradeço imensamente pelo convite. Não só em meu nome, como em nome de todo o coletivo Pais Pretos Presentes. Muito obrigado, de verdade, por esse convite. Me sinto honrado.
Pô, que isso. A honra é nossa de ter você aqui com essa voz que eu devo dizer logo no início, deliciosa. É uma voz... Eu quero saber como que o Leandro vai fazer frente a essa voz agora. Se apresente, Leandro.
Oi, pessoal, tudo bem? Olha quem voltou. Aqui é o Leandro. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Leandro, faço parte do podcast Afropai, que... Eu falo agora?
Já vai lançar a braba?
Ah, então vai.
Vai lançar,
então
se quiser. Vai.
Então, finalmente, depois de um ano em stand-by, o Afropai vai voltar e volta em outubro.
Yeah! Aê!
Caceta!
Que delícia!
Tô muito feliz mesmo. Finalmente fechamos várias coisas que precisavam ser fechadas, montamos uma equipe de novo e o Afropai volta para poder discutir assuntos que são necessários e muito importantes à paternidade negra no Brasil. Então, tô muito feliz de poder estar fazendo esse vernissage, essa reestreia nesse programa que foi assim, né, no começo, quando a gente começou o Afropai, eu também vim aqui.
Não é?
E agora volto para poder reiniciar. Muito feliz. Obrigado pelo convite.
Muito lindo.
Assim, chega de formalidade, é isso.
Muito lindo. Cabe dizer aqui, inclusive, né, que a gente sabe que o Leandro, ele... parou o Afropai porque ele foi para a Alemanha e não queria mais saber de nada, né? Quer saber? Foda-se, podcast, não quer saber de nada. E aí, agora que voltou para o Brasil, não, deixa eu voltar aqui, né? Poxa, oi, gente, tudo bom? Nós temos um podcast aqui, não é isso?
É porque não deu certo, né, gente? Não deu certo lá e eu tive de voltar. Se tivesse dado certo, eu nem estar aqui no Brasil, tá? Porque qual o estímulo que eu teria para poder voltar?
Nossa, né?
Pesquisador de negócios de energias renováveis, economia de energia
Nossa
renovável.
Senhora.
Não tem nada aqui no Brasil para mim, então era melhor ter continuado lá. Aí ter voltar, aí continua o podcast, né? Ô, vida ruim.
Você pode pesquisar a energia, entendeu? Que a gente pode extrair das queimadas da Amazônia e do Pantanal causada pelos índios e caboclos.
Ah, é, né? E
mas
pela cristofobia que tá assolando.
Vamos começar assim, né? Então, é assim que vamos começar, então. Não, tá jóia.
Eu acho que a gente precisa falar sobre a cristofobia que assola
Sim.
o Brasil, entendeu?
Não,
que, porra, é muito difícil. Mas calma. Porque
o
a gente vai começar
dizer
a falar.
É que é uma grande perda para sua vida pessoal e financeira. e um grande ganho para as pessoas.
Com certeza.
Que escutam podcast.
Nós estamos felizes com essa sua tristeza, entendeu?
Que pena para você que bom para a gente.
Mas olha, gente, brincadeiras à parte, eu tô felicíssimo, acho que literalmente o Leandro me contou isso ontem, né, o dia anterior a essa gravação aqui, então achei que seria super pertinente ter ele aqui com a conversa com a gente, com o Humberto. A gente nunca vai falar o suficiente sobre as paternidades negras no Brasil, então vamos pro episódio, mas antes eu queria só fazer aquele lembrete maroto aqui rapidamente. Apoie esse podcast, se você gosta desse podcast, vai lá no apoia.se/tricodepaz, você vai ter lá acesso ao nosso chat de apoiadores, você vai poder assistir essa gravação ao vivo. Olha só, as pessoas que estão apoiando a gente estão nesse momento vendo as nossas carinhas, acabaram de ver, inclusive, olha isso aqui é só o Tricô de Paz que oferece para os apoiadores, conseguiram ver o Bruno, que já está colocando a mão na cara de cueca. Ele fez uma exibição sensual para os nossos ouvintes apoiadores. Então você está perdendo muito. Se você não apoia a gente, 15 mil reais por mês faz toda a diferença. Aquele que monetiza a nudez do amigo. Tu sabe nem não, falar.
E se for comparar, tá barato, né? Porque aquela galera que faz live cam cobra bem mais do que 15 reais.
Pois é. Podia tá pagando mais. Aí, mas tudo
mas
bem.
Eu mostrei só um pouquinho, gente. Dependendo do número de apoiadores, a gente mostra mais ou não mostra. Dependendo aí, do que as pessoas quiserem.
É isso aí. A cada nível de apoio.
Só degustação.
Nem parece que teve um episódio sobre pornografia, né? Assim, uns dias atrás. Impressionante.
Não aprendeu nada,
como é,
né?
Que pode? Depois que a gente branca mesmo. Pode.
Nude não é pornografia. Nude não é pornografia. É só quando você vende.
Mas vamos
quando
lá.
Quando você explora, quando você manda de presente,
tá vendo? Esse é o problema, Leandro. Você dá corda pro Berto. Aí o cara começa a viajar. Mas vamos pra pauta, que é o assunto que importa. Vamos começar então falando aqui, apresentando os nossos queridos amigos. Humberto, querido, fala um pouco de você, né? Quem você é na fila do pão, as crianças, a família, fala do seu projeto importantíssimo. Então, vai lá, tá contigo.
Bom, meu nome é Humberto Baltar, eu sou casado com a Tainá, e sou pai do Apolo, de 1 ano e meio. E sou professor de inglês também, na rede pública e na rede privada. Eu tenho um negócio, dou aulas pelo WhatsApp, pelo Zoom. E foi muito legal, porque em 2018 eu recebi a notícia de que eu seria pai. Então eu perguntei nas redes sociais, né, se alguém conhecia um pai preto presente para me apresentar, para a gente falar, né, sobre empoderamento infantil, a questão do racismo. E para minha surpresa, muita gente apareceu nesse post que acabou viralizando. E esses pais deram a ideia da gente criar um grupo de bate-papo, né, sobre paternidade no WhatsApp. Só que logo no comecinho do grupo, assim, já chegaram pais dando relatos, assim, profundos, assim, sensíveis demais, assim. Eu percebi que, na verdade, a galera precisava mesmo era de uma rede de apoio, né? Porque teve um pai comentando, por exemplo, que perdeu um bebê, né? Uma criança de 5 meses. E as pessoas só vinham dar um consolo pra mãe, um abraço pra mãe, flores pra mãe, e nada pra esse pai. Ele mandou um áudio chorando, falando, caramba, por que que as pessoas não enxergam o sentimento do homem preto? Por que que pra gente é como se, pra sociedade é como se a gente não tivesse sentimento, né? E aí não passaram nem 3 dias, logo 2 dias, já tem um outro pai trazendo um outro caso do filho de 4 aninhos só, que não queria ir pra escola. Ele perguntava por quê, o que que houve, o menino não queria dizer. E aí depois ele insistiu muito. O menino disse que não queria ir porque um coleguinha falou que não gostava de sentar perto de menino preto. E aí esse pai perguntou, cara, o que eu digo para uma criança de 5 anos, de 4 anos, que traz esse questionamento, assim? E eu fiquei sem palavras, assim. Eu não sabia o que dizer para esse homem. Eu percebi ali que era necessário, de fato, haver uma rede de apoio para pais pretos. A gente precisava ouvir uns aos outros, trazer nossas experiências, crescer com depoimento uns dos outros, assim como eu tenho crescido esse tempo todo. E aí o impacto foi enorme, as mães pretas quiseram entrar também, criamos um outro grupo de mães e pais pretos, gerou um terceiro grupo só de mães pretas, que a minha esposa modera, e os pais e mães brancos que têm filhos adotivos ou enteados pretos e querem saber como empoderar racialmente essas crianças, pediram também para participar, e acabamos abrindo um quarto grupo no WhatsApp para essas pessoas. Só que o WhatsApp tem um problema, né? Que só cabe 256 pessoas.
Aí
não teve jeito. A gente teve que fazer uma página no Facebook. A página já tá com 30 mil pessoas. Só que na página também tem um outro problema, que todo mundo lê os comentários. Então a gente fez um grupo fechado no Facebook, que agora já tem uns 10 mil pessoas, assim. E tem gente de países africanos, o que é muito lindo. Tem famílias de Cabo Verde, tem famílias de Angola, tem famílias de Moçambique. Então é muito legal ver o alcance do coletivo. Eu realmente nunca imaginei isso. O próprio Facebook gostou da nossa proposta, então já fez campanhas publicitárias com o nosso coletivo. O Facebook promoveu agora, no mês dos pais, uma live com Lázaro Ramos, então foi muito legal para a gente, aumentou nossa visibilidade assim, de forma tremenda. Então surgiram diversas oportunidades para, enfim, entrevistas e convites para falar em eventos. Isso foi muito legal, porque aumentou a visibilidade da questão da paternidade preta, da nossa dor, das nossas angústias e também das nossas conquistas, do nosso diferencial, porque não é só tristeza, né? A gente exalta muito o legado da cultura ancestral africana, tudo que foi deixado pra gente, que não é pouca coisa, sobre paternidade, sobre masculinidades. A África tem um outro olhar que é totalmente curativo com relação a essa masculinidade que a gente recebe da branquitude, né? Que é o homem provedor, que tem que estar seguro o tempo todo, que não pode ter falhas, não pode ter dúvidas, né? Esse estigma que é dado ao homem nessa sociedade patriarcal brasileira acaba levando a gente a problemas diversos como depressão, síndrome do pânico, suicídio, impotência quando está sob pressão, enfim. O homem simplesmente não sabe como agir em momentos de dúvida, incerteza, angústia, ele fica totalmente perdido. Então a gente traz uma nova proposta, um novo olhar sobre a ideia de masculinidade, paternidade, tudo à luz da filosofia ancestral africana. Então é muito bom a gente saber que a gente já tem tudo, é só olhar para trás, né? Por isso que eu gosto daquele símbolo, a Dinkara de Sankofa, que é o pássaro olhando para trás para chegar mais longe. Eu acho que é bem isso mesmo, né? Olhar para o que a ancestralidade deixou para a gente, para que a gente chegue cada vez mais longe, uma paternidade saudável, uma masculinidade positiva, né? E é bacana saber que a gente já tem isso ao nosso dispor. Não precisa vir nada da branquitude, que eu vejo homens falando, eu quero criar meus filhos feministas para que eles respeitem as mulheres, quando na verdade o povo preto tem um mulherismo africano, que é totalmente nosso, totalmente da nossa cultura, vem da sociedade matriarcal africana, é pautado em valores que são muito mais, assim, eu diria, palatáveis para a gente, porque não opõem gêneros. A ideia é que homens e mulheres contribuam junto para a emancipação preta, ou seja, a ideia é emancipação de povo, é uma ideia de afrocentricidade, é África no centro. E o feminismo, ao contrário, não tem essa proposta de ruptura, né, com a branquitude. O feminismo ele não visa uma mudança racial, estrutural, nem mesmo o feminismo negro. Então, a gente percebe que, de fato, é preciso olhar para a África, é preciso olhar para a nossa ancestralidade, é preciso olhar para o que nós já temos, né, ao nosso dispor. Então, devolver esse orgulho para a pessoa preta de tudo que já foi deixado para ela, eu acho que é um dos maiores legados, assim, que a gente procura deixar no coletivo. E é muito bom ver esse crescimento, né, crescendo cada vez mais, as pessoas reconhecendo esse valor. Eu poder estar aqui, por exemplo, falando sobre isso é fruto dessa reverberação, né, desse amor que vem sendo cultivado no coletivo. Por isso eu fico muito feliz em fazer parte dessa iniciativa.
Eu não sei nem o que dizer, de tão maravilhoso foi tudo que você falou aí, cara. E sabe, uma coisa que eu acho, você estava falando, né, e aí eu comecei a ir lá para trás, né, para tentar lembrar de onde eu encontrei vocês pela primeira vez. E da forma mais curiosa possível, a primeira vez que eu tive contato com vocês foi no Twitter.
Nossa!
E que, tipo, que é um lugar que, assim, né, a gente que é velho, a gente não usa direito, mas eu vi lá e falei assim, cara, que maneiro. Eu acho que eu cheguei até a conversar com o Leandro sobre isso. Cara, olha só esse arroba aqui, que maneiro e tal. Não foi isso, Lê? E aí, tipo, sabe, que coisa, que movimento importante, cara. E eu particularmente não sabia de que tinha todo esse ecossistema incrível de grupos de zap zap, mas isso é, cara, maravilhoso, maravilhoso. Eu não sei, mas eu vou só ficar falando maravilhoso nesse episódio aqui. Mas diga aí, Lê.
Então, do lado de cá, originalmente a gente veio do Afropai, né? O Afropai, ele nasce com uma necessidade muito grande da gente discutir questões relacionadas à paternidade, porque, a bem da verdade, na época, né, quando a gente pensou o Afropai, existia uma necessidade de que os três integrantes na formação original, a gente tivesse um espaço para poder ter uma conversa um pouco mais direta e um pouco mais assertiva sobre coisas que tocavam a nossa vida. Então eu costumo dizer sempre que a primeira vez que eu fui numa dessas reuniões de quando está preparando de gravidez, esses grupos de gravidez que vai falar sobre parto natural, que vai falar sobre todas essas coisas, eu via era uma coisa muito estranha que não conseguia chegar até mim. E eu tenho o péssimo hábito, e a Cris sempre reclama muito disso, de que eu acabo fazendo uma análise muito social das coisas e problematizando demais. Isso é extremamente chato, né? Eu sou uma pessoa extremamente desagradável, eu acabo problematizando. Eu podia estar lá simplesmente vivendo aquele espaço maravilhoso de fruição, do pessoal compartilhando as suas experiências de gravidez, falando de como é que foi o processo do parto, os pais compartilhando a sua função no parto, exaltando a sua performance. E aí eu ficava pensando assim, gente, olha, nada contra, mas essa família Margarina que está dando esse depoimento, essa família Margarina é uma mulher com uma vida muito interessante, na qual ela conseguiu estar de salto alto depois do trabalho que ela acabou de chegar, o marido dela também consegue estar aqui depois do trabalho que ele acabou de chegar, o carrinho deles é maravilhoso, deve ter custado pelo menos uns R$2.000 onde a criança estava colocada, e eles estão falando de um mundo maravilhoso, assim, todo mundo tem acesso a esse tipo de coisa, todo mundo está sabendo que isso existe. Porque, assim, quando a gente assiste esses vídeos, esses filmes, Renascimento do Parto 1, 2, 3, 4, 5, 62, igual Jogos Mortais, não tem nada a ver, né? Mas, enfim, a gente assiste esse tanto de vídeo, se informa, busca informação, você vê uma perspectiva muito branca, muito heterocentrada, uhum, muito eurocentrada, muito estadunidense, e a gente acaba se solapando e se enganando e achando que esta é uma realidade que nos contempla também, enquanto na verdade não, essa realidade não nos contempla. A bem da verdade, todos os momentos quando a gente, pelo menos para mim, quando eu olhava, eu só conseguia assistir às reuniões e eu pensava assim, em que momento ele vai falar a verdade? Porque eu achava tudo tão lindo, tudo tão palatável, que eu falava assim, não é possível que não aconteceu nenhum problema na vida dessa pessoa pra vir. Então, eu queria assim que alguém me viesse carregado de problemas, que são problemas de natureza social, que são problemas de natureza de, como o Humberto falou numa live dessas aí na semana passada que eu participei com ele, ou semana retrasada, não sei quando é que esse episódio do Tricô vai sair, mas enfim, que não fosse somente inclusiva, mas que partisse também a partir da nossa perspectiva de pessoas pretas. E aí eu ficava assim, eu ficava criticando, porque eu me cansei, eu falava, ai, de novo, lá vem, a família Margarina, lindo, maravilhoso, ai, o parto humanizado é muito legal, ai, que lindo, ai, saiu, ai, enrolou na manta amarela, vermelha, branca, sei lá, o que que tem, ah, foi, ah, tá, legal, beleza, e aí? Aí chegou em casa, quando você tava abrindo o portão, algum policial veio te abordar, você tomou um tiro de raspão, tomou alguma batida policial, pararam no trânsito, e aí o policial chegou do seu lado e achou que você tava roubando essa criança, ao invés de acreditar que você era o pai dela ou a mãe dela. Então, assim, não, então sinto muito, não tem representatividade nenhuma pra mim. E aí, originalmente, acabou que o Afropai nasceu dessa tríplice insatisfação com a realidade. E muito diferente, né, na época, eu acho que eu posso estar muito errado, mas quando a gente chegou nisso aqui, isso tudo era que era mato. O Pais Pretos presente, que hoje é maior do que o Afropai, né, e ele veio depois da gente, então quando a Afropai chegou ele era muito, assim, muito diferente, era tudo muito novo, a gente queria tentar demonstrar a importância de se discutir a paternidade preta, e aí acabou que algumas pessoas foram comprando a ideia, né? O programa foi evoluindo, a gente foi descobrindo o fantástico que é, não existe discutir paternidade preta sem uma intersecção muito grande entre racismo, entre negritude, entre lugar de fala, entre mulherismo, não existe, meio desconexo pra gente. E aí o Afropai ele foi tomando forma, foi se alterando e foi entendendo, e as pessoas foram comprando a ideia, e aí a gente conseguiu, depois de um tempo, né, que o pessoal foi pagando os apoios e tudo mais, e a gente viu que era possível, a gente criou o Quilombo do Afropai, que é o grupo de WhatsApp onde a gente criou para poder, em parte para poder atender os apoiadores, mas também em parte para que a gente pudesse se apoiar. Então, dentro do Quilombo Afropai, a gente tem histórias semelhantes a essas que o Humberto colocou, e histórias que acabou que a gente começou a se ver, a gente começou a se reconhecer e trocar informações da própria paternidade nossa que chegavam mesmo aos olhos das outras pessoas. Inicialmente eram somente pessoas pretas que se interessavam pelo Quilombo e por apoiar com uma quantia necessária de R$15 para poder entrar no grupo, mas com o passar do tempo, pessoas brancas foram entrando também, e aí a primeira pessoa branca que entrou foi um choque muito grande pra mim, sabe? Que eu falava assim, ó, que isso, ousada essa pessoa. Mas, enfim, resolveu apoiar, né, e foi muito engraçado, porque quando eu descobri que era uma pessoa branca, eu chamei os meninos que faziam Afropai comigo e falei assim, é isso mesmo? Como a gente faz? Aí, vamos deixar, vamos ver se... Porque as discussões lá rolavam no nível de... Na época, né, há 3 anos atrás, antes de Bolsonaro, a gente fazia essas coisas muito... Parecia que era tudo muito, muito subalterno, mas não é subalterno, mas era tudo muito escondido, porque a gente tinha muito medo ainda da discussão de branquitude, ainda tinha uma discussão muito grande de empoderamento, que ainda não sabia muito bem, o movimento negro estava voltando a sua força 3 anos atrás, então tudo isso era muito complicado. Mas enfim, hoje em dia o Quilombo Afropai ainda existe, a gente tem, vamos voltar com tudo agora, né, Instagram, Facebook, Twitter, para a gente continuar discutindo as coisas que são importantes e correlatas à paternidade preta, que fundamentalmente é diferente da paternidade branca. Acho que acabei, Thiago.
Bom, gente, então é isso, tá bom? A gente se vê semana que vem. Você levantou um negócio que eu acho que eu queria perguntar isso pra vocês. A gente sabe que existe uma importância tremenda, e acho que o Humberto falou brilhantemente sobre isso, da necessidade de você ter esses lugares seguros para que, né, pais pretos, pessoas pretas possam falar e se acolher e se reconhecer, né? Eu acho que isso é essencial. Eu sei que você falou de uma forma muito breve quando chegou um apoiador branco no Quilombo, mas eu fiquei pensando assim, tipo, eu sei que o Quilombo é um lugar que você oferece como recompensa para os apoiadores, mas ele também tinha esse papel de ser um lugar de acolhimento e apoio para pessoas pretas. Como é que ficou isso? Tipo assim, tá bom, deixa ele entrar, vamos criar outro grupo aqui agora então, gente, porque a gente vai falar coisas para ele ali, pro branco. E vamos falar, porque eu sei que tem essa importância. Como é que ficou isso pra vocês? E, tipo, queria ouvir de vocês qual que é essa importância, se eu tô viajando ou se realmente é tão importante assim.
Tá, eu vou começar, então, respondendo essa primeira parte, que o primeiro apoiador branco que entrou foi uma apoiadora, foi uma mulher, e ela veio muito arrebatada pelo discurso do Afropai. Ela procurava reflexões e referências... por um descontentamento. Então, gente, há 3 anos atrás as coisas eram bem diferentes, tá? Não tinha nem Bolsonaro, mas tinha Temer, então não muda muita coisa. Mas
a gente era feliz com fora Temer, cara.
Exatamente. Olha a merda que a gente tá agora. Exatamente. Abrimos o alçapão do alçapão do alçapão. Mas, enfim, e aí foi muito interessante porque ela chegou, ela já se apresentou dizendo: eu sou branca. Eu vim aqui para poder. A minha intenção ao apoiar o Afropai e saber que eu entraria num grupo de pessoas pretas, a minha intenção foi vir aqui para poder aprender com vocês. Então, eu não quero iniciar nenhuma discussão, eu quero ver quais são as discussões que vocês têm, quais são as mazelas, quais são as insatisfações. Porque eu percebo que ao meu redor eu tô cheio de gente branca e eu não tenho gente preta ao meu redor. E isso começou a me dar, isso há 3 anos atrás, né? Acho que foi Daniela o nome dela, ela é até de Minas Gerais. Ela falou que se sentia muito mal, que ela estava dentro do movimento feminista, o movimento feminista rechaçava, uma parte do movimento feminista rechaçava o feminismo negro, uma parte do feminismo não conseguia entender a diferença entre homem preto e homem branco, e ela ficava muito perdida nisso. E foi muito interessante, porque a ideia de quilombo, né, a quilombar, é se juntar, ter o suporte social, o suporte de pessoas que te entendem, e, de certa forma, todo mundo no grupo comprou a ideia, não teve ninguém que falou assim, ah, não, pelo amor de Deus, não é possível, que agora aqui vai ter branco também. Ninguém falou isso, até era uma coisa que a gente esperava que poderia acontecer, já tinha bastante gente de apoiador, a gente esperava que algo assim fosse acontecer, Uhum. Mas aconteceu das pessoas receberem muito bem. E foi muito interessante porque, com o passar do tempo, a gente não perdeu o tom das discussões do ponto de vista de apontar branquitudes, coisa que branco faz, a gente não perdeu o tom. Ninguém se sentiu acuado em apresentar as suas mazelas ou alguma situação que tivesse passado com algum branco ou de racismo ou coisa assim. A gente racializou o branco, a gente racializou o negro também naturalmente, mas a gente racializou o branco também. O Fernando, você já gravou com o Fernando? Já, não já, Thiago?
Fernando? O que Fernando?
Fernando... Bom,
eu sou péssimo de nome.
Eu também sou muito bom, pra você ver. Mas enfim, o Fernando fez um discurso maravilhoso. O Fernando também, ele estuda aclombamentos, grupos negros e tudo mais. Ele tem uma referência muito grande com filosofia africana. E ele fez um texto belíssimo, que eu não consigo me lembrar até agora nenhum argumento que tinha no texto, mas o porquê que era necessário, no século XXI, quilombo também acolher gente branca. E eu não me lembro o argumento, mas era necessário no século XXI, com a alteração e tudo mais da história, a gente necessário reconhecer o que, que a África passou, é necessário reconhecer toda a história africana, todo o benefício que a gente pode garantir disso, mas no século XXI vale a pena a gente absorver essas pessoas. E aí, para mim, foi matador, eu me senti muito confortável. Depois entraram outras pessoas, pretas, brancas, e aí a coisa ficou mais tranquila.
E você, Humberto?
Bom, no nosso caso, como eu não sou presidente, não sou dono do coletivo, nada do tipo, tudo é decidido em comum, eu perguntei o que fazer quando as pessoas brancas começaram a querer entrar no grupo, Pais Pretos Presentes. Nessa altura ainda era um grupo de WhatsApp apenas. E aí os próprios pais que deram a ideia da gente fazer o Pais e Mães de Pretos Presentes para essas pessoas. E quem se achasse disponível, enfim, interessado, poderia ficar nesse grupo também para ajudar na contribuição da desconstrução dessas pessoas e tudo mais. E foi bem interessante, né? A gente viu que fluiu bem. Mas quando foi no grupo do Facebook, eu percebi que, embora a maioria concorde até com a ideia da luta antirracista, só vai haver luta antirracista se houver diálogo com a branquitude. Caso contrário, não vai haver avanço nenhum, já que preto não é racista. Então, a gente aceita, né, pessoas brancas no grupo do Facebook, mas de vez em quando eu percebo nos comentários, assim, aquelas faíscas, né, que tem branco que fala, tá vendo? O racista é o próprio negro. Que aí...
Ih, caraca, vezes, que isso?
Às vezes rola, né? Às vezes rola.
Aí
essa...
não tem comunicação não violenta, não. Aí é, pô, pé na cara, cara. Que
aí
isso?
Aí eu faço, aí não tem jeito. É.
Eu costumo dizer que eu aprendi uma coisa com os alemães, uma tecnologia alemã muito boa antirracista, que na Alemanha é autorizado você bater num nazista na rua se ele estiver fazendo qualquer... se ele tiver uma tatuagem, se ele estiver exaltando o símbolo nazista. É autorizado. É até estimulado, entendeu? Então, acho que a gente podia trazer essa tecnologia.
Ia ser interessante.
Pois é, e volta e meia na moderação a gente tem que dar um toque, né, numa pessoa branca para ela, pô, baixar a bola, já que ela entrou ali com a proposta de aprender e se desconstruir, então ela tem que ouvir, né, se propor a ouvir acima de tudo. Então essa é a nossa dorzinha de cabeça que a gente tem às vezes, mas eu acho que o saldo, no final das contas, é positivo, porque hoje mesmo fiz até um post no Instagram, foram mais de 300 pessoas pedindo para entrar só hoje, né, de ontem para hoje. Ontem eu consegui zerar as solicitações, aí um pouco antes de vir para cá, tinha 307 pessoas querendo entrar. Então, é muito legal ver isso, ver tanta gente interessada em se desconstruir, em se rever, se reeducar. Então, no final das contas, eu vejo que é nessa mesma linha que o Leandro falou. Você acaba contribuindo para a mudança, né? Contribuindo para um mundo melhor. Então, no final das contas, esse quilombo, ele deve sim se abrir a quem se propõe a ser melhor, a ser mais igualitário, ser mais equânime. Então, eu acho que é até nobre da nossa parte abrir parte do nosso espaço para quem se propõe a ser melhor.
Poxa, cara, queria até agradecer por essa explicação. Eu particularmente, feliz de ouvir isso, porque eu sempre vi o Pais Pretos Presentes, principalmente os grupos, como se fossem lugares né, que fossem exclusivamente de pais pretos, porque para mim, assim, Pais Pretos Presentes, vocês se colocam como coletivo, eu assim, não, beleza, então assim, é importante pra caramba os caras estarem juntos e falarem sobre as questões. Mas eu de fato acho que, enfim, provavelmente uma leitura equivocada da minha parte, eu nunca imaginei que eu poderia chegar lá e pedir. Então assim, já saiba que vão ter 308 quando acabar essa gravação, porque eu vou lá botar. Porque é exatamente isso, assim, a gente branco, a gente tem que entender que a gente só vai conseguir, de fato, né, entrar na luta antirracista, que o racismo é um problema nosso, do branco, né, a gente nunca pode parar de falar isso, quando a gente também começar a ouvir cada vez mais as pessoas pretas, né? Então, é um negócio que eu tenho para mim, que é importante para mim, e eu preciso, enquanto pessoa, ouvir cada vez mais pessoas pretas, seguir cada vez mais pessoas pretas, uma parte do meu processo de desconstrução também. E saber que eu posso entrar, assim, me deixou muito feliz. Eu vou poder, eu espero que você me aceite lá.
Vai ser muito bem-vindo.
Mas eu não vou ficar falando merda lá nos comentários, não. Fica tranquilo que, pelo menos, essa etapa eu já venci.
Fico pensando, né, e assim, até de agradecer por esse espaço de escuta, né, porque eu fiquei pensando aqui, quando Leandro falava do comercial de margarina, e alguns espaços que discutam sobre, mesmo sobre paternidade, que se dizem inclusivos, e alguns de fato que são, uma coisa que eu sempre fico pensando é assim, não adianta me incluir no sentido de permitir que eu esteja ali, e não adianta só me incluir no sentido até mesmo de ouvir. Existe uma sensação de solidão muito grande, de não ter diálogo, no sentido assim, outras experiências de pais adotivos homossexuais ou de pais de fertilização in vitro, do que seja, mas de outros homens que façam essa experiência, porque a gente sempre fala isso aqui em casa, né? Assim, como é que a gente fica às vezes meio só por... ou às vezes se conecta muito mais com mulheres, porque a gente faz essa experiência da paternidade, né, sem a presença de uma mulher, né, nesse cenário. Mas eu fico pensando, o quão bizarro é ouvir de vocês que vocês passaram por essa experiência de solidão, e o como o coletivo é importante, porque, proporcionalmente falando, né, estatisticamente falando, a quantidade de pais negros assim, abissalmente maior do que de pais homoafetivos. Mas assim, e aí ao mesmo tempo vocês fazendo esse trabalho incrível de juntar coletivos, de falar, não, cara, a gente precisa estar junto, né? A gente precisa se ouvir, a gente precisa crescer enquanto um grupo, de fato, né? Essas especificidades que existem dentro de uma paternidade e de criação, né, de filhos pretos, e como é que você se desenvolve enquanto pai. Porque é isso, né? Não é só paternidade. Existe, de fato, um cenário muito específico, muito exclusivo, né? Leandro falava sobre isso, assim, mas quando você chega em casa, alguém questiona a sua paternidade? Eu lembro de ter passado por essa experiência uma vez, me confundirem com babá, porque eu tava de branco, e aí, como o Vitor sempre levava o nosso filho na creche e eu pegava, sempre tinha essa ideia. Então eu falava, cara, que bizarro, né? Mas é isso, assim, nesse comercial de margarina aí, no final do dia, se teu filho tá correndo na rua e ele é confundido com uma pessoa que vai cometer um assalto por causa dessa ideia do racismo absurdo no Brasil. Outro dia eu tava conversando também com o Humberto, e aí ele falava sobre a questão de criar filhos para a diversidade, né? E aí eu fiquei pensando, não foi o Humberto que falou isso, obviamente, mas a gente tava numa mesa juntos, e aí traziam essa questão, criar filhos para a diversidade. E aí eu lembro que a gente conversou sobre criar filhos na diversidade, né? Assim, uma criança negra, ela não é criada para a diversidade. Ela é criada na diversidade e na adversidade. Assim, ninguém precisa dizer que ela é negra, porque a sociedade inteira vai dizer isso pra ela com um olhar de outras formas, né? O nosso filho aqui em casa, tendo dois pais, ele não é criado. A gente não precisa dizer pra ele, olha que lindo o filho, você precisa aceitar outras famílias. Não, cara, ele vive dentro desse cenário. Então, é muito mais um parabéns pra vocês dois, assim, porque esse trabalho de juntar coletivos, né, de juntar quilombos, ele é muito revolucionário e ainda hoje muito necessário, né?
Eu agradeço. De nada, mundo, tá? Estamos contribuindo aí com tá? Um beijo pra todos vocês, tá? Vocês que não entenderam ainda como é que funciona o mundo, é assim que a gente vai conseguir fazer alguma mudança aqui. Ai, a presunção.
engraçado que ele só ligou o microfone pra falar isso. Só isso. Ele desligou já a trontada dele ali.
Claro, gente. Não pode perder a oportunidade de pisar, não. Que isso. Não sai de casa pra qualquer coisa, não.
Numa perspectiva branca da situação, o branco sempre teve voz, né? A gente, como branco, a gente nunca é questionado sobre as nossas coisas, né? Sobre as coisas que a gente decide, que a gente escolhe pra gente. E aí, eu acho que o maior erro do branco, quando ele acaba adentrando num coletivo desse, por qualquer que seja o motivo, porque ele quer se desconstruir, ou porque ele se tornou pai, parente, ou tem alguma correlação com uma criança negra ou com outras pessoas negras e quer se tornar uma pessoa melhor, ele perde essa perspectiva de que ali a voz dele não é mais poderosa e nem deve ser mais escutada do que as outras vozes que estão ali. Na verdade, é exatamente ao contrário. A voz dele ali deveria ser menos importante do que as outras vozes que lá estão. E na perspectiva de homem branco, isso é uma das coisas que eu demorei muito para entender, né? Por falta de experiência, por não entender, ou às vezes simplesmente porque não queria escutar, não estava aberto a escutar, seja o homem negro, seja a mulher negra, seja a mulher, né? não importando se ela era negra ou não. Então, esse é o grande problema de você estar no pedestal de ser um homem branco, né? E hétero.
Eu queria aproveitar, assim, pedir até para o Humberto voltar, falar um pouco. Ele falou muito rapidinho sobre como que, né, a cultura africana enxerga a masculinidade. Eu queria muito aproveitar, se você puder, né, contar um pouco mais pra gente sobre isso, porque tenho certeza absoluta que a maior parte dos nossos ouvintes jamais ouviu dizer isso. Muito provavelmente, a maior parte dos ouvintes brancos que ouvem, né, que ouvem o Tricô, eles devem imaginar que não, que a cultura do homem, da masculinidade do homem africano, é que aquele cara que é o forte, que é caçador, e que ele é ainda mais forte, mais resistente do que a gente, pobres homens brancos, né, que estamos aqui, tadinhos de nós, né, poxa vida. Então, poxa, se você tiver vontade de falar sobre isso, eu ficaria muito feliz de ouvir.
Com certeza. A gente aprende, por exemplo, um livro bem acessível, né, que é O Espírito da Intimidade. Ele fala de um exemplo, né, que você tem nas sociedades matriarcais, a mulher tendo a responsabilidade de ir lá buscar água, de agilizar, né, as questões ali da manutenção do lar, né, de correr atrás de coisas para resolver para casa. E esse homem, né, ele ficar ali tomando conta, né, dos filhos. Em alguns povos você tem essa realidade. E em alguns povos também, como o povo da Gara, por exemplo, o homossexual, o homoafetivo, enfim, ele é visto como alguém que tem uma abertura além, né, para a ancestralidade, para o oculto, para o sobrenatural. Então é enxergado como se estivesse até num nível mais elevado. Né? Isso é muito interessante. Inclusive.
Oi? Pra onde que eu posso me mudar?
Ah, é o povo da Gara.
Vou notar aqui.
É interessante que nesse povo, inclusive os homoafetivos, eles são muito inclinados às questões da espiritualidade, né? E até me lembrou aqui no Brasil, não sei se é uma coincidência, se tem a ver ou não, mas a gente percebe que no candomblé, por exemplo, tem muitos homoafetivos, né?
Exatamente.
Com diversas posições, né? Como Ogum, enfim, Pai de Santo. E aí eu nunca tinha me atentado a isso. E aí quando eu li isso no livro, eu falei, caramba, que bacana, assim. E não só nessa religião, mas eu conheço alguns espíritas e também tem bastante pessoas homoafetivas e eu pensei, caramba, será que tem realmente uma conexão aí, né, nessa questão da abertura espiritual e essa questão do gênero? Quer dizer, eu nunca tinha pensado nisso antes. E lendo num livro, assim, textualmente, abriu esse leque. E outra coisa também que eu acho muito interessante com relação à masculinidade africana é a ideia de que existe um projeto evolutivo na família. Ou seja, o que leva você a construir uma família não é essa ideia do amor romântico que a gente vê muito aqui no Ocidente, nos desenhos da Disney, que o cara olha a princesa e fica ali apaixonado, quer casar com ela. No olhar africano, a família é fruto de um projeto. Você primeiro opta por crescer junto com aquela pessoa, evoluir junto com aquela pessoa, e a partir daí vocês decidem ter filhos, viver juntos, construir uma família. Eu acho que esse olhar, ele é muito mais saudável por diversos aspectos, né? Porque primeiro que você não entra num casamento com a ideia de ser feliz, né? Não é uma motivação egoísta que faz você estar ali naquela relação. É porque você quer contribuir para o outro, para que o outro cresça. E aí, consequentemente, você vai crescer também se doando ao outro. E outra ideia também, que já entra um pouco na paternidade, é que o paternar, ele não é exclusivo de quem tem filhos biológicos no olhar africano. Isso também é muito bacana. Quando você tem, nesse exemplo da aldeia da Gara, né, você tem alguém que comete um erro, por exemplo, todas as pessoas daquela aldeia vêm acolher aquela pessoa que errou, aquela pessoa que cometeu uma falta grave. Você não tem um presídio, você não tem uma delegacia para prender aquele cara. A comunidade vai chegar e vai acolher aquela pessoa, vai tentar entender o que está acontecendo com ela, porque na realidade a infração, ela é uma espécie de grito, né? Então, e enquanto educador, a gente aprende isso também, né? O Bruno também é professor, ele sabe disso. Quando você tem um aluno ali que toca o terror em sala, pode crer que tem algum problema naquela família, ou ele está passando por alguma coisa. Dificilmente uma pessoa que está tranquila, que está em paz, vai querer desestabilizar o ambiente onde ela está. Então, quando a gente percebe tudo isso, a gente fica realmente, como aconteceu comigo, né? A gente fica fascinado pela ancestralidade africana em toda a sua multiplicidade. Eu estou falando de um povo específico, que é o povo da Gara, mas se você for pesquisar diversos povos, a gente fez até um post incrível também sobre isso, né? Sobre o que fazer com quem está delinquindo, com quem está saindo da norma. E tudo que eu já vi até agora em africanidade, a ideia é acolher e nunca a ideia de punir, né? De chegar punindo, né? E essa ideia também de enxergar o homem como igual à mulher, ou ainda a mulher como maior, já que a cultura é matriarcal, ela dá também a possibilidade do homem se ver em sua vulnerabilidade, em sua fragilidade, em sua dúvida, em sua angústia. Então, nesse sentido, foi muito importante para mim passar pela paternidade depois de já conhecer a ancestralidade africana, porque quando eu peguei o Apolo nos braços, né, pela primeira vez, ele pequenininho, ainda com aquele esparadrapo colado no umbigo, que é aquela coisa super sensível. Se você der um arrancão ali, você pode matar, né, a criança. Então, você tem que ter todo um cuidado, a incerteza, a insegurança, o medo que vem disso, foi algo natural para mim. Eu já sabia lidar com o meu medo, já sabia lidar com a minha angústia, já sabia lidar com o meu pavor até de fazer algum mal àquele bebezinho. Então, é uma outra visão. Eu estou dizendo isso porque há umas 3 semanas atrás eu fui convidado para falar na Johnson & Johnson sobre paternidade. E aí aconteceu justamente isso, né? O relato, a razão deles chamarem a gente lá para falar é justamente que eles conquistaram, depois de muita luta por advocacy e tudo mais, o direito dos pais daquela empresa de ficarem 40 dias de licença paternidade, e para surpresa deles, a maioria voltava da licença no 4º dia, 5º dia. Os caras não aguentavam lidar com a pressão de não saber o que fazer, né? Por exemplo, a mãe está amamentando, e aí, o que eu faço agora? Então, como não sou eu amamentando, eu vou ver o jogo, eu vou ler o jornal, eu vou dormir. Mas, pô, é importantíssimo que você esteja junto, porque o feto se relaciona com o pai principalmente pelo tom de voz, pela temperatura do corpo e também por esse toque, né? É o tato, que é o que ele pode contar. Ele nem enxerga direito, um bebê com um mês e meio, a visão dele ainda é tudo turvo. Então, é tudo muito pelas sensações mesmo, pela sensibilidade. Então, é muito importante aprender, né, essa liberdade, aprender a ser livre, a ser capaz de reconhecer a própria humanidade, que é negada principalmente ao homem negro, especialmente num país racista como o Brasil. Aqui o homem negro, ele só é visto como alguém naquele perfil bem estereotipado, né, do cara que tem o falo enorme, que arrasa na cama, ou pela violência, o negão que mete a porrada, resolve tudo na violência. Ou seja, quando um homem quer ser enxergado na sociedade brasileira, ele tem que ser ou o cara que pega todas, ou o cara violento, ou o cara que tá com a loira, porque aí significa que ele chegou no topo, né? Ele pegou a loira, que é o máximo que você pode chegar perto da branquitude europeia, uma mulher loira da pele alva, olhos claros. Então o jogador, né, que tem sucesso, ele vai direto nesse perfil para ser lido como alguém que venceu. Então é tão bonito, sabe, reconhecer a nossa essência, reconhecer a nossa origem e poder de fato reconhecer a nossa ancestralidade, e vem uma sensação de pertencimento, uma certeza, aliás, de pertencimento. A gente passa de fato a ser dono da nossa vida. Eu acho que o homem preto no Brasil, ele infelizmente, ele vive nessa situação numa espécie de drama, né? Porque ele não sabe quem é, a gente foi arrancado do nosso berço civilizatório e jogado aqui, a gente não sabe o que está fazendo aqui, a gente tenta se situar no que dão pra gente, e o que dão é um padrão de masculino que vem com machismo. Mas quem tem enquanto ideal nesse padrão é o homem branco, né? Então o preto não adianta nem ganhar bem, ter fama, ser rico. Nada disso coloca o homem preto na condição de humanidade. A gente tem diversos exemplos aqui de jogadores riquíssimos que foram humilhados nas mais diversas situações pela questão racial, né? Então eu acredito que é indissociável o empoderamento preto da valorização da ancestralidade africana e da afrocentricidade, né? Que é a África no centro.
Gente, eu preciso fazer dois parênteses.
Vai lá, faz primeiro.
É ressaltar a importância e um convite para os apoiadores, para mais pessoas apoiarem, porque vocês estariam aqui assistindo as nossas carinhas apaixonadas, ouvindo esses dois homens maravilhosos falarem, porque a gente tá assim, tipo, babando, entendeu? Assim, com essa carinha de amorzinho total. O outro é... Sim, aí ouvindo, né, desses dois pais de meninos, né? Os dois são pais de meninos. Sim. Leandro e Humberto, né? Assim, como que a gente fala, a gente acaba falando bastante sobre masculinidade tóxica, a gente até falou isso no Tricô antes, na gravação do Tricô, e aí eu fico pensando como que é uma reflexão aí de fora, né, da branquitude. Como que para os homens pretos a masculinidade tóxica, que já é um veneno brabíssimo, se une com o racismo, né, no estereótipo dos homens negros, e ela se torna ainda mais letal para os homens negros, né? E aí eu fico pensando, vocês como pais de meninos, porque eu faço essa reflexão aqui em casa constante como pai de menino, né? Assim, cara, como eu tenho que criar meu filho para ele ser sensível e ele não ser esse menino que vai absorver todos os privilégios que a sociedade esfrega na cara dele. E, enfim, mas aí eu fico pensando, cara, o quão bizarro é ser um homem preto nesse país, sendo pai de menino negro que vai, assim, né, que vai crescer dentro desse cenário onde a masculinidade tóxica se junta com esse outro veneno que é o racismo. Então, assim, era isso, assim, pedindo vocês comentarem um pouco disso. Como é que vocês se veem como pais de meninos dentro desse cenário bizarro?
Deixa, antes só de vocês falarem, eu só queria reforçar aqui que, até pedindo desculpa pro Leandro aqui, que a gente já tem uma relação antiga já, uma coisa mais, né, tchan, mas assim, existe uma mistura aqui muito perigosa do Humberto, esse timbre de voz, e ele falando de uma forma tão bela sobre ancestralidade que eu estou completamente apaixonado aqui. Então eu peço desculpas aqui, Leandro, tá bom? Mas a gente pode abrir aqui o relacionamento.
Eu me apaixonei pelo Humberto uns dias desses aí, pra trás. Aí é só alimentação mesmo.
Mas a gente pode investir no amor livre, gente. Eu tô apaixonado pelos dois. Humberto eu conheci um pouquinho mais tempo atrás, mas meu coração é bem grande. Não tem problema não, entendeu?
Não vou nem falar da minha parte, porque isso é minha vida, tá?
Não, Humberto, a gente não. Humberto já tá lá na frente.
Minha vida já é essa aí.
Humberto já tá passando contatinho já. Entendeu? Mas eu...
Se esbarrar no Tinder, a gente tá aí.
É, mete na hora. Eu queria, acho que levantar, fazer uma observação muito, acho que muito pertinente. Até o Diego aqui, que tá assistindo a gente, nosso apoiador, tá vendo aqui a gente ao vivo, comentou algo parecido, vou ler o que ele comentou. Mas eu acho tão incrível a gente tomar conhecimento dessas coisas, né? De como que a cultura africana lida, por exemplo, com as pessoas que cometem erros, como que ela enxerga o homem, a masculinidade. E aí quando você fala isso, poxa, mas a gente já tem isso, né? Isso já está há muito tempo posta dessa forma. E aí você olha assim, peraí, mas o modelo punitivista, por exemplo, a gente está falando de filhos, por exemplo, né? Aí você vê lá as grandes autoras brancas, os grandes autores brancos que fizeram seus best-sellers falando que tem que dar porrada no filho, tem que botar de castigo, que tem que punir, para vir outras, né, mulheres brancas, outros caras brancos para dizer, não, peraí, gente, não é bem assim, vamos mais por aqui. E porra, gente, olha aqui, vamos olhar aqui do lado. Aí, ó, tá dando certo há muito tempo, por que que essa porra, né? E é justamente isso que você tá falando, né, da afrocentricidade, né, o afrocentrismo, que a gente poderia ter, né, caraca, evitado um monte de problema, e até uma sociedade muito mais evoluída hoje em dia se a gente já tivesse partido desse ponto logo, em vez de ficar, né, tentando ir para um lado, depois ir para o outro, só porque você não quer olhar, porque você não quer admitir que há sabedoria, que há cultura, que há inteligência do povo preto, né. É, e só lendo aqui o comentário do Diego, foi basicamente isso que ele falou, né? Foi assim, ó, muito importante saber que essa sociedade branca e paternalista enxerga justamente de forma oposta aos ancestrais africanos a forma de punição para quem cometeu uma falha ou crime. E justamente são os negros que sofrem mais com esse método branco de punição. E tipo, acho que é isso, é brilhante a observação dele.
É, mas assim, se você parar para pensar, a sociedade branca, principalmente a de classe média alta e rica, ela meio que segue, em teoria, esses preceitos para os próprios filhos, né? Para as suas crias. É, o meu filho faz uma cagada, eu vou lá, dou o meu jeito para que meu filho não seja punido, mas se for um menino negro na rua fazendo alguma delinquência, caindo na delinquência, fazendo qualquer coisa, ele tem que ser
correndo.
Preso.
Se for um menino preto correndo na rua.
Preto correndo, fazendo qualquer coisa que o branco entenda como suspeito, ele precisa ser preso.
Sim. Não, mas assim, olha só.
É isso.
Mas não é tanto assim, porque esse cara que vai tentar livrar o filho branco, né, da cadeia, da punição, digamos assim, ele vai querer dar porrada no filho, ele vai querer humilhar o filho, porque é essa forma de enxergar.
Não, e esse cara não pensa no coletivo. Né? Lá, o que o Humberto falou é um pensamento coletivo.
Uhum, pois é.
Você está falando de um povo que vai lá e se une para entender o que está acontecendo com aquele indivíduo que cometeu o delito ou qualquer tipo de problema. Você não precisa conhecer a pessoa, você entende que a pessoa teve um problema que gerou uma reação dela, né? Seja qualquer que tenha sido ruim, e você vai lá entender o que está acontecendo. Entendeu? Não precisa ser o seu amigo, não precisa ser o seu filho, não precisa ser alguém de perto da sua família para você acolher, entendeu?
Uhum.
Talvez esse seja um dos maiores problemas das sociedades hoje. É que você só consegue acolher quem está perto.
É, a noção de que a gente precisa de uma comunidade para poder criar uma criança... Eu acho que a gente está experienciando isso agora de forma muito direta, tendo que ficar em casa o tempo inteiro. A ausência da coletividade, a ausência da interação, a ausência da identidade que eu construo a partir do contraponto com o outro, ela está tornando as pessoas mais agressivas, está tornando as pessoas mais muito mais egoístas. E deixa muito clara a necessidade da gente retomar uma discussão que o Joel Luiz... Joel tá cancelado? Porque assim, né, a gente fala das pessoas, a gente tem que perguntar se tá cancelado hoje em dia, porque as pessoas cancelam e descancelam todo mundo. A política de cancelamento ela chega pra todo mundo, entendeu? Aí cancela o cancelamento do cancelamento, aí cancela de novo, mas já descancelou. Então assim... Mas enfim, de toda forma, o Joel ele sempre traz uma discussão muito importante a respeito do direito criminal no Brasil, que é a necessidade do direito criminal não ser mais punitivista. Por quê? Porque a discussão dele, já conversei com ele por diversas vezes sobre isso, é que o punitivismo do direito criminal brasileiro, ele se foca diretamente nas pessoas pretas, pobres, faveladas. Então, eles precisam ser punidos porque eles não se encaixam na sociedade. É verdade, é isso mesmo, a gente não se encaixa na sociedade, porque a sociedade não quer que a gente se encaixe em nenhum momento. Ninguém está preocupado em fazer com que a sociedade ela reflita realmente as nossas necessidades enquanto pessoas pretas, enquanto a gente entenda a coletividade, enquanto a gente entenda a necessidade de ter esse contraponto, dessa interação e de uma noção muito mais africana de convívio em, não necessariamente num quilombo, mas convívio nesse espaço comunitário onde todos são responsáveis. Se uma pessoa falha, todo mundo falha também. Porque a gente fala enquanto sociedade, a gente fala enquanto comunidade. Às vezes é interessante a gente ouvir o Humberto falou da comunidade, tribo Gara? Garra?
Da Gara.
Da Gara, exatamente. Às vezes é interessante a gente ouvir, às vezes eu fico pensando um pouco que essas tribos, essas comunidades, elas têm uma quantidade de pessoas muito pequena se comparado com uma sociedade, por exemplo, brasileira. E aí você pode cair no erro de achar assim, não, mas é muito mais fácil. Teorias aí, existe um monte de teoria aí sociológica que apresenta que grupos grandes são muito mais difíceis de serem tomadas decisões. E por isso é bom que a gente tenha esse tipo de ideal muito mais punitivista e que corrijam as assimetrias, que as pessoas não podem tomar suas decisões. Enquanto que talvez o que falte mesmo seja um olhar um pouco mais tenro, um pouco mais amável, um pouco mais humanizado e, sobretudo, refletindo a realidade de cada um, talvez menos globalista no sentido de europeus e estadunidenses importando o globalismo, mas no sentido de existem outras realidades realmente que contemplam a construção de uma sociedade muito mais representativa de todas as possibilidades que existem. Né? Então, eu fico pensando o tempo inteiro se a gente vai conseguir chegar nesse momento onde a própria sociedade entende que ela falha enquanto sociedade, enquanto uma pessoa precisa ser punida gravemente por um erro que ela cometeu, que talvez poderia ter sido evitado pela própria cura da sociedade. Porque a sociedade não se ama enquanto um espaço de compartilhamento de identidades, porque existem algumas identidades, algumas ideologias, algumas partes, algumas pessoas que são colocadas à margem disso. E, enfim, eu acho que é isso. Eu acho que é uma reflexão que vale a gente poder fazer, porque a construção de uma sociedade onde ela seja representativa, ela passa muito também pela mudança como nós, enquanto indivíduos, vamos ter vendo a função da sociedade enquanto sociedade em si. A gente precisa alterar bastante a forma como nós encaramos a nossa, as nossas relações entre negros e entre brancos para que a gente consiga, assim, talvez, quem sabe, dentro de mais alguns 54 séculos, entender a necessidade de sermos representativos e não somente inclusivos. Com o povo preto.
Pois é, eu acho que, assim, você falando, trazendo esse ponto aí, me lembrou muito a conversa que a gente teve no Tricô 112, quando veio a Gabriele, talvez vocês conheçam, @Gabriolaz, né? Ela, o arroba dela é mais famoso que o nome. Todo mundo conhece ela pela Gabriolaz. E ela veio com um companheiro dela, o Lucas. Enfim, a gente. É um desses episódios que você chama a pessoa. Você sabe como é que é a pessoa, né? Então você já sabe. Vem cá, vamos conversar aqui sobre como é estar gestando, esperando o filho de vocês aí chegar. Mas aí a gente começa e pá, pá, pá. E foi, ela é ativista pelo abolicionismo penal, né? Então, assim, a gente começou a falar sobre tudo isso. E me lembrei muito dessa conversa que a gente teve com ela. Viu? Ela viu o Gabriel Lázaro, lembrou quem é?
Lembrei.
Eu particularmente acho que existe uma visão muito racista e hipócrita com relação a como se fala sobre, né, enfim, o sistema penal no Brasil, principalmente. Por que eu falo isso? Porque o que você mais vê são pessoas, influenciadores, influenciadoras brancas, que se apropriam, inclusive, de um provérbio que acabou caindo, assim, tipo, virou qualquer coisa, né? Você não bota nem de onde vê, só assim, provérbio africano, que é é necessário uma vila para criar uma criança. E todo mundo ouve isso dentro desse meio, né, que é majoritariamente branco. Mas, e aí essas pessoas, elas são ativistas por não punir seus filhos, né, em casa. Não, aqui a gente é diálogo, acolhimento, gratidão, luz. Mas assim, se aparece um...
Não, né, eu tô falando sério.
Mas aí você vê uma criança preta ali que, sei lá, roubou alguma coisa na loja americana. Eu não consigo, eu fico puto. Eu fico puto. A pessoa vai lá, e aí vem uma criança, um menino preto que vai e rouba um chocolate na loja americana. Não, tem que prender. Que porra é essa? A mulher que tem que aprender. Meu filho branquinho, meu filho de leite, não, ele não pode. Eu vou aqui, é o acolhimento. É a empatia. Ali não, ali é porrada. Então eu acho que essa é uma discussão, inclusive, muito mais ampla. E que a gente precisa muito bater nessa tecla, sim, porque não tem como você desassociar essas duas coisas, sabe? É absolutamente impossível você desassociar e ter uma sociedade que seja realmente saudável, né?
Verdade. Essa pergunta do Bruno, ela mexe comigo, porque eu lembro que foi a única vez que eu não consegui postar no coletivo, né? Ele falou sobre esse risco, né, da criança preta de ser morta. E você comentou, Thiago, sobre o Twitter. Uma vez eu tava... Era noite já, eu tava de bobeira, assim, dando uma zapeada pelo Twitter. Aí vi um post viralizado, o cara falando: poxa, gente, meu primo sumiu. A polícia pegou ele daqui, entrou com ele no helicóptero e ninguém sabe dele. A gente quer meu primo. Eu fiquei acompanhando aquilo a madrugada inteira. A minha esposa é engenheira, estava trabalhando nesse dia. Aí eu fiquei acordado e fiquei acompanhando aquele caso. Aí no dia seguinte, o menino apareceu morto no IML, baleado. Era o João. O João Pedro, e descobriram que ele foi baleado numa operação policial. Eu não consegui postar sobre esse caso no Instagram do coletivo, no Facebook, porque aquilo mexeu de uma maneira tal comigo, porque eu acompanhei esse tweet do primo dele na noite anterior, quando o menino sumiu, e tava todo mundo naquela expectativa: vai aparecer, calma, vamos orar, vai dar tudo certo. E eu era um que tava ali dando força pro cara. Aí no dia seguinte, quando o menino apareceu no ML morto, nossa, aquilo acabou comigo, porque eu tenho um filho preto. Então, a gente sabe que pra polícia, cara, criança preta é tudo igual. Pro bandido também não é diferente. Na hora do bang bang, do tiroteio, não tem vida certa. Então eu fiquei assim, realmente arrasado com aquilo. E a gente aprende com a África, né, que somos um só povo. E quando a gente começa a viver isso de verdade, a gente sente junto. Por isso que lá no coletivo, cada relato que cada pai traz mexe com a gente, é que a gente se vê como uma extensão uns dos outros, né? Então, respondendo, né, a pergunta dele, não existe uma forma de lidar com isso. Eu, pelo menos, não tenho uma forma de lidar com essa mortandade, especialmente do homem preto no Brasil. A gente tem um carro preto aqui em casa, com isso filme nos vidros. Eu quase nunca dirijo esse carro. Quem dirige mais é minha esposa, para ir no mercado e tal. Eu sempre prefiro ir atrás com a Apollo, ou então ir no carona, porque a gente sabe como as coisas funcionam no Rio de Janeiro. Uma família já foi fuzilada aqui por militares. 5 meninos comemorando o primeiro salário de um deles em Costa Barros, o carro levou 111 tiros. A gente sabe como é o Rio de Janeiro, então, quando eu prefiro não dirigir, eu sei que tem muito branco que vai falar que é mimimi e tal, eu sei como é que funciona a sociedade, mas eu realmente penso mil vezes antes de pegar o carro, assim, porque é complicado demais. E quem tem um filho preto, então, é um medo duplo, é o medo de deixar o filho órfão e, o pior ainda, o medo desse filho morrer antes da gente.
Pois é.
Então, eu não tenho uma resposta para como lidar com essa angústia, né, de ter um filho preto.
Só queria fazer uma menção honrosa aqui de quem está assistindo essa live ao vivo. Com certeza deve ter percebido aqui o Leandro, quando o Humberto falou do mimimi. O Leandro aqui na leitura labial mandou um "ah, vá pra puta que pariu". Eu não podia deixar de fazer essa menção, que eu tô aqui de olho. Diga aí, Leandro, eu acho que você tá querendo falar alguma coisa, né?
Eu só queria complementar isso que o Humberto falou, que é um medo que a gente tem um medo que ele rodeia a vida da gente o tempo inteiro, pelo fato da própria sociedade não entender a gente enquanto parte da própria sociedade. E aí acaba que o tempo inteiro a gente fica se policiando em ter comportamentos extremamente... que deveriam ser comportamentos naturais, como, por exemplo, eu vou dirigir meu carro com meu filho, eu vou na padaria com meu filho, e coisas assim. Outro dia eu fui na padaria, aconteceu uma coisa horrível, assim, a moça até pediu desculpa e tudo mais... E eu fiquei assim: não volto mais, não volto, mas vou contar. Enfim, eu fui até a padaria, o meu filho, ele tem o cabelo mais cacheado, eu tenho o cabelo mais crespo, E aí acaba... E ele também tem a pele um pouco mais clara do que a minha. E aí eu tava com ele no colo e conversando com ele. E aí o meu filho às vezes fala alemão comigo, né? Porque ele aprendeu alemão também. Às vezes ele fala alemão comigo e eu respondo as coisas pra ele e tudo mais. E aí a gente conversando, vai e volta. Ele falou alguma coisa comigo em alemão, eu respondi. E a mulher foi e me perguntou assim... Que língua que ele tá falando? Eu falei, ah, ele tá falando alemão. Ela falou assim, nossa, você que é preto, sendo babá de um menino que é alemão? Eu falei assim, não, ele é meu filho.
Que isso?
Aí ela, ah, você me desculpa. É, ah, mas que legal. E vocês falam alemão? Eu falei, falo.
Caraca.
Aí eu falei, deixa só ele pegar meu pão de queijo. Não voltei mais, né? Não voltei mais. É, não tenho motivos para poder voltar lá, não tenho motivos para fazer mais nada na padaria. Era uma padaria que eu gostava pra caramba, tinha coisas deliciosas para poder comer, tinha coisas muito boas, mas não vou voltar mais. Por quê? Porque eu não, sinto muito. O capitalismo existe, a gente tenta acabar com ele todos os dias. É, a gente precisa de comprar pão, porque tem gente que está vendendo também, mas eu posso escolher um lugar onde a pessoa não me chame, por exemplo, de marronzinho, que eu também já ouvi em outros lugares aí, não voltei para poder comprar nunca mais, até sair da loja para não comprar, ou então de dizer que o meu filho que está no meu colo comigo, com quem eu estou conversando, não é meu filho, porque ele tem uma tonalidade um pouco mais clara, o cabelo é cacheado e ele fala uma outra língua também, e assim... É, então são questões muito corriqueiras na vida, de eu poder conversar com meu filho, de eu poder dialogar, de eu poder fazer coisas assim que a gente fica às vezes se punindo, porque simplesmente você tem medo de ser confundido. Tem um relato muito gravíssimo de uma mãe, onde ela estava viajando com a filha dela dentro do carro. Aconteceu aqui na minha cidade, aqui perto. É, ela estava viajando com a filha dentro do ônibus, teve uma parada do ônibus, ela é negra. A filha dela tem uma tonalidade um pouco mais clara, porque o marido dela é branco. E aí apareceu uma mulher que pegou a menina e falava que a mulher negra, que era a mãe dela, estava tentando raptar. Vocês conseguem entender? E aí ela falava, não, eu sou a mãe, eu sou a mãe. E a mulher branca falava, não, ela está tentando raptar minha filha. E todo mundo comprou a porra do boi de quem?
Puta merda, hein?
E aí chamaram a polícia, aí não queriam ver as fotos do celular dela, porque diziam que não tinha roubado. Aí chamaram o marido. Quando apareceu o branco, né, foi a salvaguarda. Porque o que é que uma mulher preta tem enquanto de discurso e enquanto empoderamento numa sociedade extremamente racista como a nossa? Então, são questões muito corriqueiras que acabam passando na nossa vida, que a gente acaba normalizando e normatizando também. É, mas que deveriam ser assim, coisas muito, deveriam ser combatidas todos os dias, e a gente podia ter um pouco mais de tranquilidade de poder andar na sociedade sem se preocupar e sem ficar se blindando o tempo inteiro de coisas assim. Era isso.
Porra, agora você só sobra revolta, né, cara? Ódio e revolta.
É porque não dá pra saber o que que se passa na cabeça de uma outra pessoa que olha pra uma criança e fala, já que aquele pai ou mãe ali não tem a cor parecida com a dessa criança, vou ali dizer que é minha. Caralho, não tem palavra que resuma mais fácil um bagulho desse do que caralho, da onde veio essa porra?
Peraí, mas isso aí não é, isso aí, calma, que isso aí não é uma pessoa que simplesmente...
Uma frase, né? Uma palavra, uma frase.
Isso não é uma pessoa que, não, vou ser racista porque eu sou racista. Não, essa pessoa é uma pessoa de uma bandida que vai roubar filho dos outros. Uhum. E utiliza do racismo pra conseguir roubar. Já
não,
deve ter
eu
feito
entendi,
isso
mas...
outras vezes, inclusive.
Uhum. Não, é até provável, mas assim, se fica, tipo, caraca, não, vou me aproveitar dessa brecha no, na sociedade que é escrota e vou ali pegar a criança. Uhum.
É foda. Carai. Demais. Foda demais.
Entendeu? E aí fica pior ainda quando as pessoas sequer escutam. Porque na pior das hipóteses, vamos lá, na pior das hipóteses, que aquela mãe, ou que aquela mulher negra não fosse a mãe da criança. Cara, você pega os fatos e analisa. Você pega o celular, você vê as fotos, você pede o documento dela. Caralho. Você pede o documento da criança, pede o documento da mãe, olha um outro e fala, opa, beleza, os nomes batem. Acabou.
Mas isso seria numa sociedade onde as pessoas são racionais, né? As pessoas não são racionais. Elas são racistas e não vão pensar duas vezes, né, cara? Então essa que é a merda. Enfim, eu queria. A gente tem que, né, começar a apontar aqui para a finalização da nossa conversa, por mais que a gente pudesse conversar por mais horas seguidas. Eu queria só trazer mais duas perguntas aqui, comentários e perguntas que vieram aqui dos nossos apoiadores Supimpas que estão assistindo a gente na live. Uma delas é do Ricardo Lana, nosso querido amigo Ricardo Lana, que inclusive mandou um abraço aí para o Humberto, dizendo aqui: conversei com o Humberto esses dias sobre a prática psicológica e ele me falou de como já ouviu, bem como de outros amigos, que a vivência do racismo e vitimismo, complexo de inferioridade e vitimização. Você chegou até a levantar esse ponto aqui na nossa conversa. Porque o doutor Ricardo chegou atrasado na live, entendeu? Então ele não sabe disso. Mas o resto da conversa, da pergunta é boa. Ou seja, perdi um apoiador aqui, caramba, que coisa. Ou seja, isso às vezes aparece mesmo em contextos e por vezes com verniz científico, né, dando aquela credibilidade científica em cima disso, né? Então, ele queria saber de vocês o que vocês têm a comentar sobre isso. E na sequência já aparece aqui o Diego Dias pedindo para vocês responderem para ele se vocês enxergam que existe regionalismo no Brasil com relação ao comportamento racista, né? Tipo, se, enfim, a gente sabe que no Sul é o caos, porra, meu irmão, desista daquela porra. Separa mesmo, quer separar do Sul, do Brasil? Separa, porque essa porra não dá, entendeu? Mas assim, o resto do Brasil, como é que funciona isso pra vocês?
Quer começar, Humberto? Pode ir.
Deixa. Bom, que eu deixo.
Eu acho que você é mais viajado que eu, você pode falar melhor, mas eu só tenho de experiência Rio, São Paulo e um pedacinho de Minas Gerais, né? Mas o que eu vi, assim, na minha experiência, é que é tudo a mesma coisa. O que muda um pouquinho, na realidade, é a questão social. Mas muda não é porque as pessoas sejam menos racistas, é porque elas percebem que você tem uma passabilidade maior pelo poder aquisitivo, e aí elas simplesmente vão ter que aturar você ali, né? Que é o meu caso, né? Toda vez que eu viajo com a minha esposa, a gente fica em hotéis bacanas, a gente vai a lugares onde nem a pessoa que mora naquele lugar às vezes vai. Então você acaba sendo mais aceito, ou melhor, tolerado, porque as pessoas querem, obviamente, o teu dinheiro, elas sabem que você vai gastar ali, então elas ficam, assim, altamente receptivas. Eu lembro, por exemplo, que quando eu fui a São Paulo pela última vez, eu me senti, assim, parecia que não existia racismo, assim, no restaurante, todos os lugares eu fui muito bem recebido, em Vila Mariana. Quando eu viajei para Minas também com a minha esposa, foi incrível, porque a gente ficou no melhor hotel do lugar. Então, é outra pegada quando você tem um poder aquisitivo diferenciado. Então, nesse sentido, você percebe uma diferença, mas eu tenho consciência de que não significa que as pessoas sejam menos racistas ou algo do tipo. E com relação à primeira pergunta, foi muito difícil, né? Esse relato que eu fiz pro Ricardo foi no divã, eu estava na terapia e a terapeuta falou que às vezes essa percepção nossa de perseguição, de que a gente está sofrendo racismo, é algo somatizado, em que a gente, na verdade, se coloca numa espécie de complexo de culpa, né? Uma mania, né, de perseguição, ou seja, aquilo era minha perseguição, eu não estava sofrendo racismo, na realidade era uma espécie de vitimização, né? Resumindo. E quando você ouve isso de uma pessoa que é profissional e é da área, né, de psicologia, você até se pergunta, né, se pode ser isso, porque, claro, caramba, ela é profissional, eu sou o cliente ali, se ela tá dizendo.
Caraca.
E aí foi muito incrível essa conversa com o Ricardo, porque ele falou até que isso é crime, que daria para eu fazer uma denúncia. E eu não tinha noção disso, não tinha ideia. Então até aproveito aqui a oportunidade para agradecer mais uma vez. Obrigado, meu amigo, por esse conhecimento, essa informação. Eu não tinha noção que eu podia exigir, né, uma retratação, uma reparação. Antes tarde do que nunca, né? Agora eu já sei, então nas próximas, se bem que eu não sei se vai ter próxima, eu agora acho que terapeuta branco, acho que não rola mais. Eu só fiquei com essa terapeuta por ser muito perto da minha casa, e como a gente tem um bebê, as nossas saídas têm que ser assim, papum, é bate e volta, né? Então era só, isso era pré-pandemia também, então era mais perto que eu encontrei e que atendesse pelo nosso plano, né? Então ela atendia pelo plano, era pertinho, falei, pô, é aqui que eu vou. Mas agora, realmente, raça vai ser o meu primeiro critério para a próxima terapeuta. Eu não vou mais arriscar Infelizmente, eu sei que pode parecer meio xiita, né, o que eu tô falando, meio, sei lá,
não,
meio
não,
absurdo,
não é nada,
mas...
não.
Não é não, gente, que isso?
Não.
Tá longe, que tá isso? Longe de ser.
Terapeuta
é
agora
só
preto
falta
mesmo.
De noção. Só falta de noção. Você sabe que é uma das coisas que eu voltei a fazer terapia, né, porque eu encontrei finalmente uma mulher preta pra poder ser minha terapeuta. Porque, ai, pelo amor de Deus, que isso? Não, olha, convivo, gravo podcast junto, mas pra ser meu terapeuta não dá, cara. É porque são... Eu vou até estender um pouco mais, você falou somente da vitimização, mas são situações e sentimentos e traumas que... foge ao estudo que essa pessoa carrega consigo. Então, ela é um crime que ela cometeu, com certeza, mas ao mesmo tempo a gente, enquanto sociedade, tem que compreender também que a psicologia ela vem toda Alemanha, França, um pouco de Londres e assim por diante. E a gente acompanha essa corrente muito branca. Então, o próprio mindset, eu odeio essa palavra, mas o próprio
que tá
mindset...
usando, porra? Que,
porque resume o que eu quero dizer. Eu não sei traduzir mindset, mas é porque os coaches
estado
acabaram
da mente.
Com um monte...
Porra, o Humberto é professor, cara, de inglês. Ele vai dizer uma palavra melhor. Então, não vou deixar você falar mindset, porra.
Humberto, como fala mindset,
tá
porra?
Ótimo, mentalidade, estado da mente.
Pronto,
tá
aí,
ótimo.
Ó. É isso,
tá bom, isso,
da mente,
mentalidade.
Porra.
Isso, mentalidade. Nossa, mentalidade traduz bem, eu nunca soube, mas enfim. A mentalidade e toda a construção filosófica, teórica, que esse profissional vai carregar, ele é recheado de uma realidade europeizada e estadunidense que não contempla, em hipótese alguma, os conflitos e os traumas que você, enquanto negro, carrega. Então, assim, não tem problema nenhum eu me tratar como uma terapeuta que seja uma mulher negra e que tenha vindo a partir dessa mesma perspectiva, dessa mentalidade europeia e estadunidense. Não há problema algum. Mas eu espero, né, e quero acreditar que nesse trato que eu vou ter, ela vai compreender esses traumas que são gigantescos enquanto minha vivência, mas que são pouquíssimo estudados do ponto de vista psicológico, né? A gente tem Frantz Fanon para poder tentar explicar alguma coisa do ponto de vista mais negroide. Mas e aí sobre a outra pergunta sobre regionalismos e sobre lugares... no Brasil, eu vou te dizer que o racismo ele existe em todas as suas estruturas maravilhosas, né, que criaram e que são muito lindas e que passam uma argamassa maravilhosa na cara das pessoas e elas deixam de ser racistas, às vezes porque você é realmente um cliente, porque você é um consumidor, mas a gente sabe que ele existe e ele habita e ele ordena muito as nossas relações quando alguém vê um pretinho ou uma pretinha entrando numa loja para poder comprar, né? Mas eu acho que essa é a história da minha vida. Eu sou doutorando, eu cheguei num nível da carreira acadêmica e estudantil no Brasil que você tem pouquíssimos negros. E eu repito isso todos os dias, que eu sou doutorando e eu sou doutor. Eu sou um dos poucos doutores que podem realmente existir enquanto doutor num país extremamente racista, onde não era nem para eu ter chegado na idade onde eu cheguei, de 29 anos, não era muito menos para eu ter acesso à informação, cultura e educação que eu tenho, mas que me propiciou chegar em todos os lugares que eu quero, bater na porta e falar, este sou eu sou preto, me engulam. Vai existir um regionalismo, sim, eu acredito a partir do momento em que você reconhece quantas pessoas pretas existem nesse lugar. Então a gente imagina que na Bahia talvez existam mais pessoas pretas e que talvez elas já estejam mais acostumadas a lidar com pessoas pretas. Mas em compensação, no Sul você tem um bando de gente branca que se acha extremamente europeia, extremamente alemã, italiano. Os alemães italianos estão cagando para eles porque eles não sabem falar nem italiano nem alemão. Mas estão cagando para eles. Se eles forem para a Alemanha ou para a Itália, eles vão chegar e vão se chamar de latino do mesmo jeito, porque não são alemães, não são italianos. E continua ainda com um discurso extremamente excludente e racista do mesmo jeito. E que não resolve o problema. E ao redor do mundo também, das oportunidades que eu tive de viver ao redor do mundo, né, de visitar países diferentes, em todos eles você habita o racismo. É claro, quando eu vou, por exemplo, igual eu fui, quando a gente viaja para outros lugares na América Latina, é um pouco mais tranquilo, um pouco mais... Você se sente um pouco melhor porque você é brasileiro, você está logo aqui do lado, então as pessoas vão agir de uma forma um pouco mais graciosa com você. E fora também que eu fui para lugares onde você tem outros problemas locais, oriundos, por exemplo, de povos indígenas. Então você tem, por exemplo, no Equador, você tem problemas que são oriundos de povos indígenas, de povos nativos. No Uruguai você também tem isso. Então existem outros problemas lá que as pessoas já estão acostumadas. Agora, de todos esses lugares, a Europa talvez seja o lugar onde as pessoas não têm noção nenhuma disso. E habita, às vezes, uma ideia de negro que eu, de certa forma, até mudei um pouco a categorização de negro que eu tinha na minha cabeça quando um colega meu, que era da mesma universidade que eu falei com ele assim, que eu tinha um podcast no Brasil sobre negritude, nananana, e ele falou assim, mas peraí, você não é preto, você é marrom, você é latino. Aí eu falei, peraí, nós temos algumas coisas para conversar. Quem é preto? Aí ele falou assim, negros são os africanos. Aí eu falei, peraí, nós temos algumas coisas a mais para conversar. A gente precisa entender aí algumas coisinhas, assim, você sabe a história do Brasil, né? Ele falou assim, sei, mas tradicionalmente quem vai sofrer racismo aqui na Europa são os negros que vêm da África. Você não é considerado negro, você é considerado latino. Eu falei, e não. Complicado isso, esse negócio. Enfim, nós tivemos depois inúmeras conversas nesse sentido sobre apropriação cultural, sobre negritude, sobre racismo, porque foi um momento assim, ele achou assim no amigo preto, sabe, dele, para poder explicar a complexidade que existia do brasileiro, do colorismo que existe no Brasil e de como isso é complexo no Brasil. Então, acho que era isso para poder falar sobre esse regionalismo, essas coisas assim.
Caramba, cara, que coisa. Só queria pontuar aqui o Ricardo, até nessa questão da psicóloga racista, acho que é legal, um dos pontos que acho que a gente tem que sair daqui sabendo é nomear as coisas, né? Então assim, ela não foi preconceituosa, ela não foi descuidada, ela foi racista. Então a gente precisa dar o nome, né, nas coisas. E aí ele colocou assim, ó, botou aqui, o Ricardo, ele é um grande nerd, né, que eu amo demais, né, um nerd da psicologia aqui, ele já tascou os trechos do código de ética do psicólogo. Então fica aqui a critério de informação para vocês aí, caso vocês queiram, porque ele disse aqui, cabe denúncia ao comitê de ética.
Anotando.
Então vai lá, ó. E tem um negócio interessante que eu observei aqui lendo, tá? Então vou deixar para vocês aqui. Artigo 2º. Ao psicólogo é vedado a praticar ou ser conivente com quaisquer atos que caracterizem negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. B. Induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou qualquer tipo de preconceito, quando do exercício de suas funções profissionais. Vocês sentiram falta de alguma coisa aqui? Eles não, em nenhum momento falou de questões raciais. Ele, tipo, entrou no balaio de discriminação. Discriminação. E você vê que, tipo, beleza, tem aqui uma brecha, mas não tá, né, tipo, ali, né, dizendo ali na cara. Ou eu tô viajando?
Não tá, não, é isso mesmo.
Muito bem. Então acho que precisa melhorar esse código de ética aí, Ricardo, tá? Volta lá e depois traz pra gente revisar, tá? Por favor.
Faz a revisão do código de ética da psicologia aí e traz pra nós um novo.
Aonde é que vai, cara, pra fazer?
Mas, gente, vamos então encaminhando pro final aqui da nossa conversa. Já estamos aqui, já o Leandro já tá coçando o olho, ele tá assim, ó, regalando o olho pra não dormir. Então vamos dar o descanso pra vocês. Humberto é pai de bebê, então assim, a gente sabe que não dá pra
sacanear. Leandro tá no fuso da Alemanha, Leandro, ainda?
Não, já voltei. Não, se eu estivesse no fuso, eu não tava acordado aqui com vocês, não. Seriam 3 da madrugada.
Jet lag.
Eu tô com jet lag tem um mês, mais ou menos, mas tá ótimo.
Mas então vamos pro nosso bloco de indicações supimpas e aí a gente já vai. Eu prometo que tá acabando, tá, gente? Pelo amor de Deus. Fiquem com a gente.
Indicações supimpas!
Muito bem, no nosso bloco de indicações supimpas, quero saber de vocês o que vocês têm para indicar para a gente aqui. Pode começar aí, Humberto. Você tem alguma coisa? Pode ser série, livro, desenho, quadrinho, qualquer coisa, cara.
Bom, eu indico o livro Espírito da Intimidade, de Sobhunfu Somé, porque ele fala, inclusive, do povo da Gara, que eu citei, e permite fazer diversas pontes, né, com a nossa realidade aqui no Brasil, e ajuda a identificar como é tóxica, né, a nossa percepção de paternidade, masculinidade, né, e gênero, de um modo geral. E a segunda, né, é uma autora, na verdade, chamada Clenora Hudson, porque ela fala do mulherismo africano, né, que é o que eu propus, né, em oposição ao feminismo, justamente porque o feminismo não propõe uma ruptura com a branquitude. E o mulherismo africano, sim, ele propõe que homens, mulheres, enfim, todos os gêneros se unam contra a opressão racial. Então, é uma proposta que, de fato, emancipa o povo preto e também ela é afrocêntrica, ou seja, são princípios e valores ancestrais africanos no centro. Então, acho que isso é muito importante para o povo preto. E como indicação final, eu deixo o convite para todos que desejarem conhecer o nosso coletivo Pais Pretos Presentes. A gente está em todas as redes sociais, é só procurar Pais Pretos que a gente aparece. E a gente tem um canal também no YouTube com todas as lives que nós fizemos até hoje, então é bem legal também para acompanhar essas discussões que nós viemos fazendo até agora. E mais uma vez aproveito para agradecer essa oportunidade incrível de estar aqui com vocês. Eu agradeço em nome de todo o coletivo. Muito obrigado, de verdade.
Muito lindo.
A gente agradece.
Lê, vai? Não vai?
Oi, Titi, eu vou sim. Eu só tava anotando aqui a minha lista.
Puta merda, vai começar.
Toda vez que eu participo aqui, eu perco 10 minutos falando. Mentira, não tem muita coisa, não. É aniversário do meu filho em alguns dias. Provavelmente, quando esse episódio sair, já passou o aniversário do meu filho. E o meu irmão, que é muito consciente do papel dele de tio, comprou para o meu filho de presente um livro maravilhoso que eu já queria ter comprado há muito mais tempo. Eu não sei se vocês já falaram sobre esse livro aqui, porque eles estão fazendo um suspensezinho, né? Mas enfim, é um livro que eu queria há muito tempo, porque é um livro que trata a negritude para crianças numa perspectiva muito maravilhosa, muito gostosa de ler, muito poética, que é o livro Amoras, do Emicida.
Sim, sim.
Eu simplesmente adoro esse livro. Eu já li ele 2, 3 vezes com meu filho. A primeira vez ele agarrou na primeira página, que tinha uma imagem muito legal, não me deixou continuar. Aí a segunda vez eu consegui terminar. Aí a terceira vez ele parou numa que tem um menino com um monte de cabeça, assim, de cabelinho, assim, que vai subindo na página. Aí ele falou, olha que tanto de cabelinho. Aí eu falei, é um monte de cabelinho, enfim. Mas é um livro maravilhoso que traz a ideia do que é ser criança. E uma ideia... ele é tão maravilhoso porque a ideia de se apresentar à sociedade com toda a pluralidade que ela existe e a partir de uma perspectiva negra, são pouquíssimas as oportunidades que a gente tem. E o livro ele tem essa proposta muito deliciosa. Eu adoro a ilustração, eu adoro a história, eu acho extremamente poético e eu acho que a gente tem que começar a incentivar as crianças, as nossas crianças, e solicitar o mercado, né? Porque diz que a mão do mercado resolve tudo, não é mesmo? Paulo Guedes corre aqui. E de que a gente precisa, assim como você tem lá Era Uma Vez um Mundo, com bonecas que são somente pretas, né? Da Jaciara, que eu já entrevistei ela também no Afropai, e é maravilhoso. Você precisa também de literatura afrocentrada e que apresente essa realidade do povo preto brasileiro para as nossas crianças, sobretudo. E tinha um outro também que eu me esqueci o nome dele, eu estava até tentando ver se eu achava o quadrinho aqui, mas não vai ser hoje, mas talvez no futuro presente, eu me lembro.
No Afropai você indica.
Exatamente, no futuro. Pronto. Acho que eu já indiquei no Afropai também, mas é porque aqui, eu não sei se vocês estão atentos a essas coisas de mudança do mundo de gente preta. Mas enfim, a segunda seria, eu entendo todo o cancelamento envolvido nisso, sabe? Mas você quer saber? Eu vou falar mesmo assim. Eu acho que Black is King é o melhor filme já lançado por Beyoncé na vida dela. Black is King é o videoálbum que Beyoncé lançou esse ano, lá em maio, se eu não me engano. E onde ele traz... Eu acho assim, é uma experiência de exaltação à cultura africana e a toda a hereditariedade deixada e que hoje a gente carrega isso no século XXI. Algumas pessoas dizem que ficou extremamente caricato com a cultura africana, eu entendo essa crítica. Aí li uma crítica lá de uma branca, ai, que eu falei assim, ai meu amigo, cala a boca. É uma, a Lila Schwartz. Olha, sinceramente, quase morri quando eu li aquilo, que eu falei assim, ah, por favor, me...
só as me coisas que acontecem, né?
Só eu falei, ah, como assim? Quem é você pra poder falar que ela tá usando de cultura africana? Ah, porque eu estudo racismo há muito mais tempo. Eu não falei, obviamente, com ela, porque eu não ia perder meu tempo. Mas ela falou que ela estuda o movimento com o Graciliano Ramos, com o Sérgio Buarque de Holanda, e eu falei, tá bom, muito legal. Só cala sua boca, então. Se você leu essa galera, você só pega essa galera, cala sua boca e tá de bom tamanho. Mas eu acho que Black Skin traz pra cultura pop um resgate muito importante da cultura africana. E eu acho que são três vídeos que mexem muito comigo, que é o primeiro, que é da música Bigger, que traduzindo seria você faz parte de algo muito maior, maior do que você, maior do que eu sou a raiz e eu vou te criar para ser as próximas folhas. Que é a música que Beyoncé faz para os filhos dela, né? E se estende também a todas as crianças pretas. E eu acho que Brown Skin Girl, que é garota da pele marrom, que eu choro todas as vezes que eu vejo aquele clipe. Que são mulheres negras, maravilhosas. Eu fico até emocionado só de lembrar, porque é tudo tão lindo, é tudo tão singelo, é tudo tão representativo. Que eu acho que traduz bem o que é ser uma mulher negra na indústria musical estadunidense, extremamente racista. E ela falou assim, bom, cheguei no topo da minha carreira, agora eu vou fazer todo mundo ouvir aquilo que eu quero. E aí ela consegue, porque ela é Beyoncé, ela pode. Uhum. Enfim, somente isso, Thiago, tá vendo? Fui super sucinto.
Maravilhoso. faltando só a indicação proibida que você esqueceu, né? Mas tudo bem, no futuro você lembra pra gente. Do livro aí que você...
Ah, não consigo lembrar de jeito nenhum. Era outro livro.
Eu queria...
Uma outra coisa também. Ah, não, mas porra, eu falo isso depois. Não, eu ia falar do Afropai, que é pra vocês ouvirem Afropai, porque é isso, é um podcast maravilhoso, mas eu não sei quando é que o episódio vai sair, esse aqui do Tricô. Eu falo isso toda hora, entendeu?
Já percebi.
Eu entendo o negócio da máquina do tempo.
Isso aqui deve sair daqui a 2 semanas. Então, daqui a 2 semanas já deve ter Afropai.
Já vai ter episódio.
Então,
escutem o episódio da Afropai que saiu, tá, gente? O episódio onde a gente tratou sobre. Difícil dizer. Paternidade/maternidade não binária.
Olha aí.
Eu não sei como. Eu não sei como nomear isso.
Você vai descobrir, porque você ainda vai gravar.
ainda vou gravar. Quando eu gravar, ainda bom, é isso.
Maravilhoso, é um ótimo episódio para voltar, para marcar esse retorno aí. Queria fazer uma recomendação abrangente aqui da Bell Hooks, é uma pessoa que admiro demais, uma autora, mulher preta. Ela é, a escrita dela é uma coisa fabulosa e tem um livro que me tocou muito, que me mudou muito, inclusive nessa minha caminhada aí entendendo masculinidade, que é o The Will to Change. Infelizmente ainda não é um livro traduzido no Brasil, mas eu queria indicar, e eu já indiquei várias vezes esse livro aqui, mas não vou indicar de novo, mas o que eu queria indicar mesmo era o livro que ela fez para crianças, que é o Meu Crespa de Rainha, que é um outro livro lindíssimo também, que a gente tem aqui junto com o Damoras. E você aí que é branco e tem filho branco, saiba que esses livros, eles não são só para crianças pretas, são para você também e para o seu filho também, porque a gente precisa de referências, tá bom? Então fica a minha dica aí desse livro que é, assim, lindíssimo demais, tá?
A minha dica é, além, obviamente, né, de seguir o Afropai no Instagram e no podcast e também o Pais Pretos Presentes, é essa coisa muito legal que é consumir conteúdo produzido por pessoas pretas. Então eu tenho 2 Instagrams que me fazem muito bem de seguir. Um é o do queridíssimos da família Quilombo, @FamíliaQuilombo. A família é outra família que você se apaixona assistindo por eles, assim, eles são incríveis. E o outro é da @Andressa com 2 S's, Reis com 2 I's. é uma mãe também que produz esse conteúdo de maternidade real, cômico, desses perrengues brabos do dia a dia, que é incrível.
Maravilhoso. Berto, você vai quebrar o silêncio?
Ah, não, querido. Eu vim aqui pra consumir, não vim aqui pra indicar, não. Eu vou pegar todas as indicações de vocês e vou ficar aqui vendo tudo e lendo tudo. E eu não vou, não tem nem o que indicar, cara.
Tudo bem, tudo bem. É melhor porque tá, já tá atrasado já aqui o finalização, então você já pode, então...
Mas a hashtag tá fácil.
Hashtag tá fácil?
A hashtag tá fácil.
Então tá bom, então isso que importa. Então, estamos finalizando mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado, tá? Inclusive, pessoas brancas que ouviram esse episódio se sentiram incomodados com alguma coisa que foi falado aqui. Que bom! Ouça de novo até que esse incômodo vire consciência e que você desconstrua o seu racismo. É assim que a gente melhora, tá bom? Queria agradecer de novo imensamente... assim, a grandiosidade, generosidade do Humberto, querido Humberto, por ter vindo aqui representar o coletivo Pais Pretos Presentes. Muitíssimo obrigado. Foi maravilhoso. Eu não tenho outra palavra para dizer.
Eu que agradeço. Muitíssimo obrigado. Espero poder ter outra oportunidade de conversar com vocês. Um privilégio muito grande. Estou muito feliz com esse convite. Obrigado.
Com certeza haverá. Você que já é da casa aqui, né? Já é da família de podcasts. Leandro, obrigado de novo por estar aqui conversando com a gente, abrilhantando aqui a nossa conversa. E assim, de verdade, cara, tô muito feliz depois de ter te enchido o saco tantas vezes para voltar com o Afropai. Mas eu sei que não foi só eu que enchi o saco, então muita gente encheu o saco. Então, obrigado por vir aqui, obrigado por voltar com esse projeto maravilhoso e super importante, cara.
Eu que agradeço, meninos, foi ótimo. É sempre muito bom participar de podcast, adoro falar, adoro discutir
questões raciais,
paternidade, essas coisas. Pois é, Thiago, às vezes a gente não percebe muita coisa que tá na frente da gente, né?
É verdade.
Tipo, racismo, às vezes a pessoa não percebe. Mas é isso, muito obrigado, escutem o Afropai, gente, e apoiem a gente, todas as páginas de pais, mães e todas as páginas de negritude e representatividade.
Muito bem. Berto, você não vai nos decepcionar, você tem a hashtag do nosso episódio?
É porque eu acho que ficou fácil, ficou lá no começo. Hashtag África no Centro. Porque eu acho, talvez quando se colocar só afrocentrismo, talvez ia ficar uma hashtag muito pequena. Vou colocar a hashtag maior pra chamar mais atenção, ficar mais fácil.
Boa. Vou também trazer aqui a hashtag que o Diego Dias botou aqui no nosso chat do que estão ouvindo aqui a live.
Manda aí.
Hashtag ancestralidade africana, que é uma ótima. Então, foi um dos grandes aprendizados também dessa conversa, tá bom? Então, novamente, meus queridos, muito obrigado. Se vocês quiserem, então, sigam lá. Se vocês quiserem, não, vocês vão seguir. Vocês são obrigados a seguir o @paraespetospresentes, o @afopai. E vocês falem lá, vem aqui do Tricô, caramba, que coisa incrível.
E se você for branco, você segue por reparação histórica.
No mínimo. Assim, tá? No mínimo. E seja melhor.
Eu acho bom.
Então é isso, gente, muito obrigado. Se vocês quiserem mandar um e-mail pra gente é tricodepaz@paizinho.com. Na próxima quinta-feira estamos aí com mais entretenimento, mais explosão de cabeça, mais choro, lágrimas e confusão, porque é isso que é o Tricô de Paz. Bom, um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Bom final de semana, super em paz, Ronald e Vitor.
Tchau, tchau, pessoal.
Valeu, tchau, tchau,
tchau.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.